Boa tarde, meio-dia e dois. É o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação da tarde desta terça-feira. E agora vamos dar uma olhada no mercado boi, do boi gordo, mas numa outra situação. Vamos até Cacilândia e ver a situação da JBS lá. Conosco, então, Silas Alberto de Souza, o presidente do Sindicato Rural de Cacilândia, lá na divisa do Mato Grosso do Sul com Goiás, e vai nos contar um pouquinho da situação que está sendo vivida na cidade. Em 2017, por ordem do CAD, a JBS foi obrigada a fechar a planta de Cacilândia, e além de Cachoeira Alta, depois da compra do frigorífico Rodopa. Tatuíbe. Pois bem, continuou em operação, entrou com um embargo junto à justiça para defender esses direitos de manutenção da planta junto ao CAD, mas parece que agora não deu certo e teve que fechar essa planta. É isso mesmo, né, Silas? O enredo é mais ou menos isso. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni, e ouvintes do teu programa. Realmente, se a gente for pegar desde o começo, é isso aí que você falou. Se a gente for pegar desde a semana passada, a gente está vivendo esse trauma aqui na Cacilândia, porque é uma cidade aí de 30 mil habitantes, é uma cidade que, você vê, ela depende basicamente aí de os maiores empregadores são a prefeitura e depois, consequentemente, o JBS. E essa notícia já veio repercutindo já de um ano, e agora chegou, inclusive, uma notícia que a gente não queria dar, não queria ouvir, não queria ver essa realidade na nossa cidade. Realmente, o JBS trabalhou na matança até sexta-feira. A partir daí, hoje só se fala em demissão, e fechamento da planta. Eu tive uma reunião agora cedo com o prefeito. E ele teve essa reunião uma meia hora antes, com os diretores do JBS. E agora, na parte da tarde, ali para as 14 horas, 15 horas, ele vai ter outra reunião com o departamento jurídico, tanto daqui, da municipal, como do JBS. Mas algumas coisas, Giovanni, fica evidenciado o seguinte: primeiro momento, o JBS já definiu aonde existe planta, aonde ele é dono da planta, ele vai permanecer. Aonde não for, já está decidido, ele vai entregar. E, infelizmente, Cacilândia é uma dessas plantas. Ele conseguiu aí, vamos dizer, um recurso e estava pagando através dos TAT, né? TAT, você sabe que é um instrumento extrajudicial, né? Então, no qual as partes comprometem perante promotores, etc., e tal, ou o juiz a comprometer a pagar. É um instrumento administrativo. Mas eles não deram conta mais. Falou que estava enviado para eles, pagaria uma questão do TAC de 3 em 3 meses de 5 milhões de reais.
Ou seja, Silas, é só para a gente entender.
Certo.
Na verdade, essa planta de Cacilândia era uma planta municipal, que
Isto.
a Rodopa operava essa planta até que o JBS, podemos chamar assim, comprou o ponto da Rodopa, né? É mais
Exato.
ou menos assim.
Isso.
Pois bem,
Comprou a parte comercial, vamos dizer.
a parte
Inclu
comercial.
isso. Inclusive, Giovanni, há também uma probabilidade dessa planta, o JBS já deixou bem claro, dela retornar para o município. Aí o município vai ver, de acordo com os princípios legais, o que ser feito, né? Se vai abrir aí, tem vários grupos também interessados da região. Então é uma consequência, assim, parte jurídica, para eles resolverem na parte da parte, ter essa reunião com o jurídico, e depois, consequentemente, ver o que vai ser feito. Né? Isso é o que está sabendo.
O Silas, até sexta, aliás, eu e o Silas conversamos na sexta, né, Silas? E
Isso.
essa informação ainda não estava confirmada. Ontem a gente não conseguiu conversar porque foi feriado em Cacilândia.
Feriado aqui.
Mas ontem, Silas, e amigos do Notícias Agrícolas, nós tentamos um contato com o JBS e a informação, Silas, da assessoria
Certo.
de comunicação do grupo é que eles não queriam comentar o assunto. Pois bem, mas o assunto já é oficial, né, praticamente, a planta está
Exato.
parada. Essa planta
Exato.
parou abatendo mais ou menos quantas reses diárias aí, qual era a capacidade, Silas?
500 500 a 600 cabeças. Estavam matando uma média de 500 cabeças.
Ou seja, se eles estivessem operando hoje, terça-feira, eles iam abrir escalando, né, Silas?
Exatamente. Porque você veja bem, Giovanni, aqui o JBS praticamente ele atende uma faixa aí de quase 2 milhões de cabeças de gado, que ele pega ali de Ribas do Rio Pardo, pega do Chapadão do Sul, pega daquela região de Paranaíba, tudo escoa aqui. Então eles atendem mais ou menos essa capacidade de gado, assim, sabe, de mais ou menos, de 2 milhões de cabeças.
Ou seja, isso daí é naturalmente que é uma capacidade anual, né, Silas?
Se a gente computar isso daí. Exato.
Exatamente. Agora, Silas, antes da gente continuar olhando como que vai se dar o desenrolar desse problema, principalmente no curto prazo, né, Silas? Porque tem gente que precisa botar boi no gancho e precisa vender esse boi. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais. Esses 5 milhões de multa que o JBS hoje, conversando com a prefeitura, disse que não tem capacidade para assumir essas multas, então.
Exatamente. Eu não consigo entender, Giovanni, eu falo isso aqui não é uma questão individual deles, porque eu vou deixar bem claro lá hoje que apesar de pagarem essas multas, era altamente viável a rentabilidade, por mais que pagasse isso aí. Mas eu falo que aí entrou a questão do CAD. Entendeu? Aí agora a gente já vê falar muito da questão de não estar cumprindo com as obrigações fiscais, entendeu? E FGTS, INSS, trabalhista, tal, mais ou menos assim. Que o contrato que tinha que cumprir já cumpriu e que agora o CAD, você vê, já estava com praticamente duas liminares de CAD, de TAC pagando, né? E aonde eles falaram que não dá. Não é que eles falam que não dá mais, que não. Se ela é viável, como é que não dá? O problema aí chama CAD, que o CAD chegou e pôs um ponto final.
Mas você também, né, como você falou, né, Silas, você suspeita que o JBS vai querer continuar apenas operando as plantas que são deles. Plantas arrendadas ou plantas que têm problemas, né, judiciais ou de qualquer natureza jurídica, eles vão abrir mão, né? Isso provavelmente também é uma questão de uma nova reacomodação de mercado da JBS depois de tanta encrenca desde o ano passado, né, Silas?
Sem dúvida. Se a gente for levar por esse quesito aí, Giovanni, eu concordo com você, que a coisa já está perdurando aí, você viu, um ano ou mais, que se hoje, 2 anos, mas a questão que vai chegando no ponto agora é que ela vai alinhando. Então, quer dizer, o que eu posso descartar, eu descarto. Isso aí chama agora a fazer uma gestão de choque. Eu concordo até aqui em parte com eles, e também pela justiça, que agora tem que ir alinhando e pronto, tem que definir. Agora, o que o CAD não admite, no que você mesmo frisou aí, é voltar para o antigo dono, é voltar, não. Aí, no caso, vou passar para outro. Eu falo que isso aí vai acabar voltando para o poder público.
Tomara, né, Silas? Porque aí provavelmente o poder público consegue entrar, trazer um outro investidor e oxigenar o mercado.
Exato. Silas, eu deixar bem claro isso aí hoje lá para o prefeito. Eu conversando com o prefeito depois, ele também ficou muito contente com essa frase dele. Ó, estamos colocando à disposição.
Ou seja, significa que provavelmente as melhorias que o JBS fez para operar essa planta desde 2016, parece, isso, né, Silas? Exatamente. Provavelmente ele deixaria esse ativo aí à disposição da prefeitura, do poder público. Ô, Silas, me diga uma coisa, quais os outros frigoríficos aí perto? Aí? Qual o tamanho do problema para escoamento do gado da região?
Ô, Giovanni, aqui é o seguinte, se a gente for pegar aqui, aqui nós temos, no Goiás, nós temos, vou começar aqui com o frigorífico Frian, ele está a 20 e poucos quilômetros.
Mas está em Goiás, né?
Está em Goiás. Nós temos o Frigo Estrela, que é aqui Estrela do Oeste, no interior de São Paulo. Está a uma distância nossa aqui de 240 quilômetros, mais ou menos. O JBS é o que fechou, mas é Frig de Paranaíba. E temos também o Frigo Sul, né, que é de Aparecida do Taboado. É um frigo também que tem muita repercussão, que o pessoal também, eles têm muitos clientes aqui. Então todos também têm uns clientes aqui.
Agora, se a gente olhar o de Goiás, do Extremo do Oeste e de São Paulo, naturalmente que tem aí a questão do ICMS.
Exato.
E não é uma operação, às vezes, rentável. Embora a distância, pelo menos o de Goiás, é pertinho. Então,
pertinho.
Então dá para equalizar, né, Silas?
Mas
de todo modo, Silas, a gente pode dizer que, do ponto de vista de capacidade de escoamento, vai ter onde mandar esse boi, né, de alguma maneira.
Tem onde mandar o boi, tem também para Campo Grande, que o pessoal manda para lá, que eu não sei se é o antigo Independência ou alguma coisa nesse sentido, mas aqui os mais falados é esses aqui que eu te falei. Frigo, Frigo Sul e Frigo Estrela.
De todo modo, também a gente pode esperar, né, Silas, uma vez fechando essa planta de Cacilândia, provavelmente essas outras unidades que você citou aí vão querer botar um precinho a mais em cima também, né, Silas?
Eu acho que sim, Giovanni. A gente acha ruim e lamenta, João, porque você vê, eu não sei se eu falo com você como presidente sindical, né, sindicato, ou se eu falo como empresário, porque os dois lados, você vê, atinge. Tanto o pecuarista pergunta pra gente, como eu fico preocupado aqui, porque ali nada, 684 famílias estão ali, tanto direto como indiretamente, né? Pessoal que tem os seus caminhões, né? Leva os ossos, leva sebo, etc. Aqueles que buscam o boi, aqueles funcionários que é contratado ali, né, diretamente. Então, quer dizer, a cidade nossa, como é uma cidade de 30 mil habitantes, ela sente pra caramba. Mas Deus abençoe que a gente consiga reverter esse quadro o mais rápido possível. Mas você sabe bem como é que é essas coisas. A gente tem medo de sair do tempo, né?
Exatamente. Ô, Sila, só para ficar um pouco mais claro para todos nós aqui, Marfrig, Paranaíba, quantos quilômetros de Cacilândia?
Paranaíba, 100 quilômetros.
100 quilômetros. E o Frigo Sul, de Aparecida do Taboara?
145 quilômetros.
É, 145 quilômetros. Quer dizer, já, o boi já tem que rodar um pouquinho mais, né, Sila?
Exato.
Aí também, às vezes, já perde um pouco na viagem aí, né?
Essa coisa. Mas já são frigoríficos grandes, já conhecidos daqui há muito tempo. Né? Então, quer dizer, eu acho que a sob escoamento do cara vender o teu produto, ele tem opção.
Agora, né? Sila, se a gente...
A coisa mais ruim é interna nossa aqui mesmo, né?
Exato. Agora, no primeiro momento, naturalmente, que você sabe se tinha muita gente escalada ou o JBS já tinha parado de escalar já dias antes da paralisação, Silas?
Não, já tinha parado. Eles não estavam fazendo esse compromisso mais.
Então, já tinha parado a escalação.
Isso,
agora, deve ter um período de acomodamento, né? O pessoal daí que entregava boi direto para o JBS, agora tem que começar a negociar com esses outros frigoríficos. Só que, no primeiro momento, é como você falou, a economia da cidade perde um pouco de recurso, porque primeiro tem as demissões e depois tem os pecuaristas da cidade que acabam gastando na cidade, né, Silas?
Exato. Então eu falo que é uma série de fatores, né, que eu acho que ela vai impactar mais a nível comercial do que no rural, vamos dizer, né? Porque o rural ele vai escoar onde ele achar apto a colocar o boi dele. Agora, nós necessitamos, já estou falando como empresário, a gente necessita desse movimento, são 600 e poucas famílias. Isso vai representar o quê? 2.000 e tantas pessoas, mais ou menos, quase 2.000 pessoas.
Exato.
Né? Silas, então, o impacto comercial ele é mais sentido nesse momento.
Com certeza. Silas, você tem noção mais ou menos de como que está a arroba hoje aí ou não? O pessoal comentou com você depois com essa parada, com essa parada oficial aí, no primeiro dia útil, né, para a cidade.
É isso. Nós temos aqui é preço que estava sendo comercializado do dia 15 até dia 16. 125 arroba, né? A da vaca, e no caso o boi a 134.
Até que o boi está um pouquinho mais alto que Três Lagoas, por exemplo.
Isso,
né?
Eu acho que sim, eu creio que sim.
A gente está dando uma olhada aqui no Scott de hoje. Nós estamos aqui com Três Lagoas a R$ 133,50. Não, na verdade é isso mesmo, em 30 dias.
Certo.
Silas, opa, está dando barulhinho, agora melhorou. Silas, então, para a gente Para a gente concluir, Silas, você tem expectativa agora de que a prefeitura, na reunião de hoje, parece que tem reunião amanhã também,
Isso.
junto com o governo, você acha que pode reverter essa situação? Naturalmente que não é do dia para a noite, tá? A cidade vai ainda sofrer um pouquinho, mas provavelmente vocês estão esperando que a prefeitura encampe isso daí novamente, né?
Exato, é o que eu estava falando, Giovanni. Eu acho que aqui agora a questão aí, ela é mais política, vamos dizer, na esfera mais da política do que na própria administrativa. Então, quer dizer, conversando hoje com o prefeito, já teve o contato com Campo Grande, com o governador, que eles são bem amigos, e dali talvez ela vá para a esfera federal, vamos dizer. Então, assim, eles estão já vão, só estão esperando a reunião de hoje à tarde com o jurídico, né, da prefeitura e do JBS, para tomar as decisões cabíveis. Mas eu creio que isso aí, todo dia estou conversando hoje com o um médico, ele é médico, vice-prefeito, e um médico lá dessa parte do JBS, né? Ele já falou que, inclusive, já está autorizado a fazer até os exames, né? Demissional. Então, quer dizer, você já fica assim, sabe? É repreensível. Situação que já chegou, então quer dizer, não tem mais o que lamentar agora, não é só a questão de lamentar, a questão agora é esperar que esse período, como ele falou para mim, de 0 a 5, 6 meses até indefinido.
Exatamente.
Infelizmente.
E infelizmente também, né, Silas, as autoridades do Estado já estão acostumadas, aliás, os pecuaristas do Estado já estão acostumados com os problemas que a JBS acaba levando aí para o Estado, né?
Exato,
Nós vimos aí
exato.
ano passado, quando saíram das compras, uma semana revolucionou o mercado. Quer dizer, agora, novamente, embora podemos dizer que não foi uma coisa determinada, uma vontade deles, né? Ou não, né?
Exato.
Não se sabe também se é uma questão estratégica, e reafirmando aqui, né, eles não quiseram falar com a gente, simplesmente disseram que não vão comentar o caso. Então, Silas, Notícias Agrícolas vai continuar acompanhando, torcendo para que as coisas melhorem aí para a economia local, para os pecuaristas e, naturalmente, para as famílias, os operários, o pessoal de chão de fábrica aí da unidade, da JBS, tá bom?
Exato. Não, eu agradeço, Giovanni. Foi um prazer demais falar com você, né, com os teus ouvintes. Eu digo para você que eu estou sempre à disposição, estou lutando, porque é ruim, é péssimo. Eu digo para você também que a questão empresarial da cidade, ela é pior do que o fazendeiro. O pecuarista, ele tem onde escorar o boi dele. O zebra não tem. Mas a cidade está lamentando e tudo. Então, o que eu posso falar para você? Eu estou à disposição. Se você quiser manter contato, tudo, o que eu tiver em mãos, a gente vai trocando, tá?
Isso
No mais,
aí.
foi um prazer falar com você.
Prazer todo meu. Você que está aí pertinho, acompanha a
Certo.
notícia e vai nos passando aqui, tá bom, Silas?
Beleza. Um grande
Um
abraço.
abraço, boa tarde para você. Até
Tá, boa
mais.
tarde. Tchau.
Então, ficou confirmado hoje, oficialmente, em reunião da prefeitura e os empresários de Cacilândia, lá no Nordeste, no Mato Grosso do Sul, com a diretoria da JBS, que a unidade lá foi oficialmente paralisada, unidade esta que estava sob embargo do CAD. O CAD já tinha pedido para a JBS se desfazer dessa unidade, a JBS recorreu, etc., mas jogou a toalha. Além de algumas multas aí que, segundo o Silas de Souza, o presidente do sindicato, a JBS disse que não estava conseguindo bancar, né? Vamos aguardar, né? São vários pecuaristas que agora têm que mandar boi para mais distante, e 684 famílias de trabalhadores diretos e indiretos agora vão ter que se mexer numa cidade de 30 mil habitantes com poucas oportunidades de emprego. Vamos aproveitar então, dar uma olhadinha no mercado do boi gordo. São Paulo, ontem, uma pequena alta de 0,34%, a 145 mais 75 centavos a arroba. Quer dizer, sobe e desce como todos os dias. E agora vamos dar uma olhada na BMF hoje, março 18, a 144,50, queda de 0,03%. Abril a 143,50, 0,55% de queda. Maio também queda de 0,31%, fechando a 143,05 arroba. Julho, sem negociação. Notícias Agrícolas agradece a audiência e fique com a gente. Voltamos logo mais. Muito obrigado.